Senhora Presidente, deputado Marcondes, eu ouvi atentamente a sua manifestação e lhe dou razão total com relação ao ex-presidente, que hoje é uma pessoa comum e que tem os mesmos direitos dos demais. Mas me preocupa com o senhor, que é um jurista, um grande advogado, que representou mais de 5 mil pessoas, se nós não nos ater num detalhe: prisão na segunda instância. Se nós formos, deputado, admitir isso, o senhor, eu e todos injustamente vão para a cadeia. Ou rasgamos a Constituição, ou botamos no lixo a Constituição, ou vamos cumprir a Constituição. Eu não vou dar crédito, deputado, para o Superior Tribunal Federal. O senhor me perdoe. Nem para o STJ, que estão fazendo legislação em causa própria. Quer dizer que a Constituição diz que nós temos o direito até a última instância. Aí chega, tem 4 instâncias. Eu chego na segunda, vou preso. Mas aí, onde é que está a legalidade? Isso é uma imoralidade. Deixa eu falar.
Deputado Salum, só para colocar, eu não sou favorável, muito pelo contrário.
Não, não disse o senhor.
Não.
Só
mas...
que não puxou nesse lado.
Não, mas eu não sou favorável, muito pelo contrário. O grande erro do Brasil hoje é que o STF, o STJ, o Poder Judiciário em si, ele está fazendo interpretação. Ele não está lá para fazer interpretação. Quem tem que fazer interpretação da lei é o Legislativo. O Poder Judiciário está lá para aplicar a lei. Assim ou assim. O grande problema é que as decisões do STJ e do STF hoje têm feito um efeito cascata e está criando posicionamentos individuais que está valendo regra do jogo. Então, eu estou dizendo que a regra tem que ser uma só. Ou sim ou não. Entendeu? Eu também não concordo, muito pelo contrário. Então, rasga a Constituição, então. Rasga a Constituição. Ou seja, uma decisão isolada do STF não pode fazer coisa julgada para tudo que vier no mesmo posicionamento. Certamente que não, não concordo absolutamente. Porque nós estamos rasgando Código de Processo Civil, Código Penal, Constituição Federal. Ou seja, nós estamos passando tudo por cima de uma decisão que muitas vezes monocrática do STF. Era isso, senhor. Deputado Salum.
Ainda bem que o senhor reconhece, porque quem tem formação jurídica ou noção jurídica não pode admitir o cala-boca da OAB. Não pode admitir que um ministro do Superior Tribunal Federal ou do STJ faça lei. Se virou uma bagunça, uma esculhambação. Eu temo que o povo entenda mais claro. Então, para quê 503 deputados? Para que 80 e poucos senadores? Então, chegamos ao final, eu digo, eu vou rasgar a Constituição, porque me preocupa. Porque, só imagina o senhor, eu volto agora semana que vem, terça-feira, segunda-feira o senhor é convidado, vai ter uma solenidade aqui do Aldo Luz, 100 anos, nosso convidado, vai ser uma solenidade às 19 horas, eu voltaria para a televisão segunda, mas o proprietário esteve aqui e já me autorizou voltar só na terça-feira com o meu programa diário. Aliás, estou sentindo muita saudade e acho muito mais forte do que é aqui, na posição que eu estou. Imagina o senhor, eu recebo processo para calar a boca. Alguns. Sou o apresentador que mais bato. Eu não desafio a autoridade. Eu digo quando a autoridade está errada ou quando está certa. Isso não é desafiar. Isso é ter noção da verdade e dos fatos. Imagina só... Eu não poder me responder, eu poder me defender em toda instância. Eu estou falando aqui, não é para o Roberto Salum, com quase 62 anos de idade, 49 anos de profissão, que já apanhou e apanhou de reino, mas se corrigiu. Eu estou falando pela população, das pessoas de bem. Aí vem dizer que a justiça não prende rico, só prende pobre. Me aponte um. Me aponte um, pela experiência de 49 anos, se tiver um preso neste Brasil que furtou comida para o seu sustento. Me aponte um presídio. Eu, em 49 anos, nunca ouvi e nem vi um preso por furtar alimentação para o seu estado de necessidade. O que tem é, sim, incentivo a essa vagabundagem. Eu viajei com a minha equipe para fazer um projeto para a Polícia Civil, aproveitando a viagem, entreguei no Congresso Nacional para acabar com esta esculhambação, essa cervegonhice de o preso sair numa poupança de apenas 2 anos com quase 19 mil reais. O Estado pagando comida e conforto para um vagabundo desse. E o Estado não vendo a vítima. O judiciário, quando eu vejo o juiz visitando, a nossa presidente do Supremo Tribunal Federal visitando os presídios, eu acho que coisa linda. Que imagem maravilhosa. Deprimente. Porque eu queria perguntar para a ministra do Supremo Tribunal Federal se ela foi na casa da vítima, que era o mais importante. Se eles que legislam em causa própria fossem ajudar alguma vítima com o dinheiro do preso. Eu estou em Santa Catarina, a legislação estadual não sobrepõe a federal, mas eu levei para este Senado ruim, fraco, fazer uma lei. Todo preso, solteiro, que tiver poupança, é 100% para a vítima. Que vagabundo já está trabalhando, está ganhando no mole. Tem de trabalho e tem redução de presa, de redução de pena. Já é um incentivo para o crime, uma vergonha dessa. E todo preso que tiver família, 50% do que ele faz poupança é para a família, e 50% dele, do preso, e 50% para a vítima. Senhores, é troca de valores. Os senhores, olhem para os senhores que trabalham nessa Assembleia Legislativa, que estão me vendo. Qual é o direito que vocês têm hoje de caminhar nas praças com o seu neto? O presidente disse. A senhora não caminha mais hoje com tranquilidade na Praça de Palhoça, às 8 da noite, com o neto. Isso é uma vergonha. A vagabundagem tomou conta. Esse desarmamento, teve deputado que ganhou diária, que não foi mole, da Câmara Federal, rodando o Brasil inteiro e mentindo para o povo que iria voltar e liberar o armamento. Onde é que está esse armamento? Essa mentira? Armamento para vagabundo, para bandido. É esse armamento que tem aí. Abri hoje o jornal Diário Catarinense, ontem, Notícias do Dia, essa semana. Está lá. Dois marginais tentaram assaltar na residência de um policial. Ele reagiu, matou um. Está virando balela. E isso preocupa. Porque a partir do momento que a população começa a reconhecer que isso é um fato comum, natural, acomoda a autoridade policial. Eu disse ao meu padrinho Pim Moreira, no qual eu aprendi a ter gratidão por estar aqui nesses 4 meses. Se o senhor não colocar a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, na rua, não vai dar certo o seu projeto. Fizeram um trabalho bonito no primeiro dia. Já cadê a DEIC? Que era para estar nos morros. Onde é que estão 94 policiais? Fazendo o quê? Aí fica difícil. Então, o deputado Marcos tem razão. Está na hora da população votar certo. Eu fui vítima desses 3 vezes desse processo. Se perguntarem, Salum, tu tens razão de estar na Assembleia Legislativa? Eu vou ser honesto. Não. Eu não merecia estar aqui. Eu não trabalhei para estar aqui. Eu me acomodei. Mas uma coisa eu digo. Deputada disse, eu tenho vergonha, e volto para a televisão com a maior felicidade, tenho vergonha na cara, eu jamais vou fazer isso na minha vida, entrar num restaurante e cumprimentar todo mundo que eu não conheço. Se isso é pedir voto, então vou ser derrotado o resto da vida. Ou o povo aprende a olhar o passado, as coisas que se faz, o trabalho que se faz, ou então continue votando errado. Continue votando no dinheiro. O próprio Supremo Tribunal, o TSE eleitoral, fez uma lei estúpida, quer dizer que eu sou assalariado, que não tenho bens, eu não posso, não tenho dinheiro para gastar à vontade. Mas o rico que declara imposto de renda pode gastar o que ele tiver de cota de imposto de renda. Olha, isso é uma esculhambação. Isso é incentivar.
Mas eu iria lhe dar mais um minuto, deputado, mas então está por satisfeito?
Amanhã eu faço a minha última oratória, amanhã à tarde, me despedindo aqui, vou deixar para amanhã. Obrigado.